Senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Eu sou a Gabriela Medeiros, responsável pela área de RI da companhia. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do Grupo Renova Energia referente ao quarto trimestre de 2023 e o fechamento de 2023. Estão presentes conosco hoje o Sérgio Rosa Brasil, nosso CEO, o Vitor Hugo, CFO, e Ricardo Martins, gerente de RI. Antes de iniciar, gostaríamos de informar que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da companhia, assim como os materiais de divulgação. Iniciaremos a apresentação e, em seguida, faremos uma sessão de perguntas e respostas. Vale ressaltar que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras do grupo, constituem-se em premissas e crenças da administração, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos e incertezas que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Renova e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Sérgio Ros para as considerações iniciais e em seguida o Vitor Hugo fará a apresentação dos resultados financeiros. Sérgio, pode começar.
Obrigado, Camila. Bom dia a todos. Antes de mais nada, é um prazer estar essa manhã com vocês e nós vamos iniciar aqui nossa explicação a respeito dos resultados, né? Primeiramente, até o início do ano, eu ocupava o cargo de presidente do Conselho de Administração da companhia, desde maio de 22. Eu ocupava o cargo e em fevereiro desse ano, aceitei o desafio da diretoria executiva da companhia. Para o meu lugar foi colocado o Jeffrey Cleaver, que já está no conselho dessa companhia há mais de 15 anos. Então, a composição do conselho de administração, ele ficou com o Jeff Cleaver como presidente do conselho. Eu me mantenho como membro do conselho, Daniel Famano, Matheus Antunes, Alexandre Americano, Antônio Ricardo Alban e o Alonis dos Santos como membro suplente. A diretoria estatutária ficou como eu fiquei como CEO, o Vitor Hugo Alexandrino CFO, o Paulo Roberto Gozzi juntou a nós também no início desse ano como diretor jurídico e no final do ano passado também agregou ao nosso time o Rodrigo Bota. Bom, um pouco da companhia. A gente terminou um ano extremamente importante. Foi o primeiro ano em que podemos apresentar o parque de Alto Sertão 100% operacional, né? Com relação ao Alto Sertão 3, é o principal ativo da companhia. Ele está entre os 10 maiores parques eólicos da América Latina. Adicionalmente, a nossa planta de Alto Sertão, a gente possui também um projeto solar, está chamado no complexo de Caetité, de aproximadamente 4,6 megas. A localização de Alto Sertão, só voltar um, por favor. Isso. Nós estamos no município de Guarambi, Igaporã, Caetité, Lício de Andrade e Urandi. É um parque com capacidade instalada de 432 megas, são 26 parques solares com 155 turbinas GE em operação. Caetité, o solar de Caetité é um complexo de capacidade instalada de 4,8 mega. E já está completamente pronto. O que está em fase final de implementação é a conexão, onde basicamente estamos dependendo aí de licenças para implementar a construção do mesmo. Com relação o pipeline da Renova é um grande diferencial dessa companhia. Ela possui hoje 7 gigawatts de projetos desenvolvidos eólicos e aproximadamente 2,3 giga de projetos solares. Bom, com relação a 23, nós tivemos uma geração de energia de 1.000 gigas, a receita líquida em torno dos 227 milhões, um incremento com relação ao ano passado. A nossa margem de venda de energia, ela foi de 185 milhões, também incremento com relação ao ano passado. Tivemos o EBITDA ajustado em torno de 67 milhões de reais, uma margem de 29,6%. Terminamos o ano com um saldo de caixa em torno de 23 milhões de reais, apresentamos um prejuízo líquido de 9,2 milhões. Como pontos importantes, tivemos o pagamento a credores dentro do plano de recuperação judicial da Renova. Acho que com relação a alguns fatores importantes, né, tivemos um incremento no contexto de mercado, né, incremento no consumo, em torno de 4,4%, né, e o PLD permaneceu aí praticamente no piso ao longo do ano, e com uma expectativa assim, desse início do ano permanecendo da mesma forma. Vitor, vou passar a palavra agora para o Vitor Hugo para fazer as considerações a respeito dos resultados.
Bom dia a todos. Que vou apresentar o resultado da companhia. Obrigado, Sérgio. Aqui é a produção de energia, né? Quando a gente olha a produção de energia ao longo do ano, a gente vê ao longo do trimestre, o primeiro trimestre a gente produziu 279 gigawatt-hora, no segundo 321, no terceiro 280 e no último trimestre 202. Essa variação a partir do terceiro trimestre de redução tem um impacto grande na restrição de transmissão de energia no sistema, né? O sistema tem uma restrição e acaba desligando os parques eólicos de operação. E também teve a questão de manutenção dos nossos aerogeradores. Em dezembro fizeram bastante manutenção nos aerogeradores para garantir a geração dele ao longo de 2024. Então tem essa redução, são dois impactos importantes, que é o restrição, né, o curtailment, e as manutenções do equipamento. Aí passando para o próximo slide. Aqui tem a evolução da receita líquida, né, desde do primeiro trimestre de 2022 até o último trimestre aqui de 2023. A gente vê que a companhia vem gerando mais energia, vem gerando mais receita ao longo dos trimestres. E quando a gente compara o último trimestre de 22 com o último de 23, tem uma redução de 21%. Aqui, como eu comentei no slide anterior, né, teve a questão de restrição de energia, que foi 29 gigawatt-hora no último trimestre. E também a questão de manutenção que eu tinha comentado, né? Quando a gente vai para o gráfico do lado, que é comparando o ano contra ano, né? Então a gente fechou o ano de 2023 com 227 milhões de receita, e 2022 foi 206, né? Um aumento de 10,4, excluindo o efeito da PCH que foi vendida em junho de 22, e tem um aumento de 22,7 de 22 para 23, excluindo o efeito da PCH. Então, o ano passado, em 2022, a gente não tinha o parque gerando full, esse ano a gente tem o parque gerando full, por isso que tem esse crescimento da receita quando a gente compara um ano contra o outro. Aqui no resultado da companhia, a gente olhando o EBIT, né, a gente compara aqui no primeiro bloco aqui, é o trimestre contra trimestre, o último trimestre de 22 versus o trimestre de 23. A gente vê uma redução de 71% em relação ao último trimestre, né, de 22 contra 23. Isso aí teve um EBITDA de 826 milhões contra um EBITDA realizado de 240. Aqui, o maior efeito aqui de 2022 foi a reversão da imparidade de 819 milhões. Aqui no gráfico do lado, a gente tem separando os efeitos, né, não recorrentes, né, os efeitos extraordinários, né? Então, a gente comparando o EBITDA ajustado de 2022 versus o EBIT ajustado de 2023, e tem uma redução de 71%. O último trimestre de 2022 a gente acabou com um resultado de 40 milhões de reais, e esse trimestre a gente teve um EBIT de 11 milhões de reais. Aqui, como eu comentei, né, a questão de restrição da linha de transmissão que atende nosso parque, né, que é uma restrição da ONS, e a manutenção dos equipamentos. Olhando o ano cheio contra ano cheio, né, olhando em 2022 contra 2023, o EBITDA contábil, aqui sem reajuste, sem nenhum ajuste, a gente fechou o ano de 2022 com R$ 1,56 bilhão e o ano de 2023 com 303 milhões. Olhando agora no efeito do EBITDA ajustado, 2022 versus 2023, quando a gente compara o ano cheio, a gente teve um ano de 2022 com 75,4 milhões e o ano de 2023 com 67,5, uma redução de 10,5. Excluindo o efeito da PCH que foi vendida em junho de 2022, a variação seria 8,4 positivo. Então, se a gente olhar a geração eólica, o 2023 está melhor que 2022, porque em 2022 a gente não tinha o funcionamento full do parque ao longo do ano. Foi entrando ao longo do ano, com a última unidade entrando em dezembro de 2022. Indo para o lucro líquido da companhia, né, o lucro aqui conforme do EBIT, né, aqui comparando o primeiro bloco aqui é tri contra tri, né, o quarto trimestre de 22 versus quarto trimestre de 23. Quando a gente olha o efeito contábil, sem nenhum ajuste, e tem uma redução de 83,2%, né, o 2022 fechamos com R$ 750 milhões, e 2023 fechamos com 126 milhões de reais, 125,9. O ajustado, né, tem um crescimento de 261%, né, tirando o efeito da reversão da imparidade, que é 819 milhões. 2022 teria fechado com prejuízo de 78 milhões, e 2023 estão fechando com lucro de 125 milhões para o último trimestre. Quando a gente vai para o bloco aqui do ano, que é o próximo bloco aqui, 2022 versus 2023, a gente tem o ano todo do 2022 e fechou com um lucro de 771 milhões, e 2023 fechou com prejuízo de 9 milhões ponto 2. No ajustado, quando a gente olha o efeito ajustado, o lucro do 2022 seria um prejuízo de 276 milhões, e o de 2023 seria um prejuízo de 16,1 milhões, uma variação de 94% melhor do que 2022, tirando os efeitos extraordinários do resultado da companhia. Passando para o caixa, né, o saldo de caixa, a gente fechou o setembro de 23 com 27,6 milhões de reais, e está fechando o ano com 17,6 milhões de reais, uma variação de 10 milhões negativa. Aqui tem uma piora aqui no resultado operacional, que é os efeitos da questão de ressarcimento dos nossos contratos do LER, né, do ACR, que é devido à menor geração no ciclo. Aqui, pagamento de classe 2 e classe 3, né, a gente teve um pagamento de 4,3 milhões do plano de recuperação. E investimento, a gente teve um investimento aqui de 2,7 milhões de reais. Indo para o endividamento da companhia, a gente mantém praticamente estável o endividamento da companhia, o terceiro trimestre de 23 versus o quarto trimestre de 23. A gente tinha um endividamento de 1,323 milhões. O saldo foi corrigido pelo CDI, a nossa dívida, uma parte da nossa dívida está indexada ao CDI. A gente está fechando o ano com 1,351 milhões de dívida no PRJ. E ao longo do ano pagamos 72,4 milhões para o plano de recuperação. Então foram 1 milhão para classe 1, 44,8 milhões classe 2, 25,3 classe 3 e 1,3 extra concursal, totalizando 72,4 milhões de reais pago no âmbito da recuperação judicial. Agora vamos para perguntas e respostas.
Bom, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, envie no chat localizado ao lado direito da tela. A nossa primeira pergunta vem do Leandro. Só um minuto, desculpa, Júlio. Qual a previsão da saída para a recuperação judicial? Por favor, Sérgio.
Então, Leandro, a gente tem expectativa de, ao longo do ano de 2024, a gente sair do processo de recuperação. É óbvio que trata-se de uma decisão que passa por uma decisão do judiciário, então a gente sempre fica sujeito aí a um entendimento do juiz, mas a expectativa da companhia é que, ao longo desse ano, a gente consiga cumprir todas as etapas e, consequentemente, sair do regime de recuperação judicial.
Nossa próxima pergunta vem do Leandro. Poderiam comentar um pouco mais sobre esse projeto de Caetité que está em fase avançada? Existe algum planejamento de lançamento, construção ou parceria para esse ano ou no próximo para iniciar essa frente?
Então, esse é um projeto que a gente tinha expectativa dele ter entrado em operação ao longo do ano passado, né? A distribuidora, ela estava com a obrigação de fazer a construção da linha de transmissão, o que não ocorreu, né? E a partir daí, cabe a Renova, né? Nós vamos implementar a construção. O que nós estamos, obviamente, como se trata de uma obra que é reembolsada pela distribuidora, nós estamos alinhando todos os custos para não termos nenhum tipo de surpresa, mas a ideia é iniciarmos a obra nos próximos 2 meses e, a partir daí, tentar concluir ainda logo no início do terceiro tri, que essa é uma expectativa de terminar a construção dessa linha de transmissão.
Ótimo. Mais uma pergunta vindo do Leandro. Com base nas manutenções realizadas em dezembro, a empresa possui alguma previsão financeira e ou de tempo onde é identificada uma redução da necessidade da manutenção ou postergação, ou até mesmo uma redução de compra de energia?
A nossa expectativa é que a gente consiga suprir 100% dos nossos contratos. Essa é a expectativa da geração, ela ser compatível com a venda dos nossos contratos. É óbvio que a gente estava num parque que estava fazendo um processo de ramp-up, ou seja, a disponibilidade dele ao longo do tempo ela vai aumentando, mas é justamente dentro desse cronograma de ramp-up que os nossos contratos sejam supridos pela energia gerada em Alto Sertão.
Ótimo. Encerramos agora a teleconferência de resultados da Renova Energia. Agradecemos a todos que participaram e estamos disponíveis através dos nossos contatos de RI da companhia para qualquer esclarecimento.